Boa tarde, Mônica.
Boa tarde, Brenda. Hoje com a Brenda aqui, né, gente? Inovando, né, Brenda?
Pois é, Letícia tá de férias, curtindo o descanso e eu tô aqui até pertinho do ano novo batendo esse papo contigo.
E hoje é um assunto polêmico.
Sim.
A gente vai falar sobre a escolha da cor do ano que desagradou muita gente, né? Explica pra gente o que tá por trás dessa escolha. Qual é a visão que você tem sobre isso e por que que ela é tão polêmica?
Isso. Olha, Brenda, comecemos pelo seguinte, né? Que anualmente uma empresa especializada em cores, chamada Pantone, tá? Uma empresa canadense, ela elege uma cor que vai pautar todas as tendências relativas à decoração, ao mercado da beleza, à moda, a cabelos, a maquiagem, a tudo, né? As artes, até a comida. Então, no mundo inteiro. Então, meu marido até pegou e comentou assim: ai, que coisa mais brega de estar, que tudo tem que ser daquela cor. Eu falei: não, meu amor, não é isso. É um reflexo do momento histórico-cultural, de para onde a humanidade de alguma forma vai, quais são os anseios dessa humanidade, né? Então, a escolha dessa cor traduz um pouco este momento, tá? E aí, qual foi a crítica e por que tão polêmica? Porque depois do Mocha Mousse de 2025, né, nós temos em 2026 um branco, certo? Mais uma cor acromática. Então, que ela não tem. Então, talvez a crítica se baseie no fato dela não ter tanta personalidade, certo? É um branco. E, na verdade, não tem nem a vibração de um branco puro. Porque é um branco, ele se chama Cloud Dancer, né? Que, digamos, como se fosse dançando nas nuvens, certo? É o dançarino das nuvens, né? Na verdade. E aí, o que, que ele evoca, tá? As cores, como a gente falou, elas evocam sensações. E o branco, ele traz paz, quietude, silenciamento, tá? Então, por um lado, tudo bem, um mundo cheio de guerras e de conflitos pode até proceder. Mas nós esperávamos, os profissionais da área da beleza, eu também sou visagista, né? Trabalho com coloração pessoal também. Nós esperávamos mais vibração, mais alegria, de uma forma alternando com o Mocha Mousse. Então, a primeira crítica vem de o fato de ser uma cor, e ao meu ver, eu faço cor com isso, tá? Insípida, inodora. Eu acho que o branco é branco. Na verdade, o branco, ele não é uma não cor. Ele é quando se trata de ótica, né, de física, é a soma de todas as cores, tá? Então, sob esse aspecto, ele é uma cor, tá? Mas a percepção humana é muito neutra, né? Então, ele não tem nem a vibração de um branco puro, porque ele é um branco leitoso, o Cloud Dancer, tá? Então, aí, mas vamos, assim, do limão fazer limonada. E o que, que a gente pode trazer com isso, tá? O segundo... só retomando o que você falou, a segunda crítica vem do fato de já estar nas passarelas, nas vitrines, há bastante tempo.
Não é algo inovador, né?
Exatamente, não ser justamente uma coisa inovadora. Mas aí eu entro o que a gente estava falando. Existe uma onda de conservadorismo mundial. Até o Matheus comentou aqui nos bastidores e é uma pauta que eu iria trazer, tá? Justamente. E só corrobora essa visão, tá? Essa visão mais conservadora em relação à estética também.
A gente viu o Mocha Mousse ganhando todos os espaços possíveis em maquiagem, em roupas, em ambientes, né? E a gente já tem muito branco por aí. O que essa chegada do Cloud Dancer deve trazer no quesito combinações? Porque, querendo ou não, tudo bem. Só o branco pode soar muito pacífico, né? E talvez a gente precise desse movimento. Mas se a gente pensar nessa possível tela em branco e fazer algumas combinações, se a gente puder pensar em como agregar
como
personalidade,
usá-la, né?
A nossa própria personalidade, aí a gente consegue uma visão diferenciada, né, Mônica?
Com certeza, Brenda. E aí eu penso de que jeito nós podemos fazê-lo, tá? Bom, a gente vem... Existe uma vertente interessante aí, porque um cabelo grisalho é branco por excelência.
E é super tendência.
E é super tendência. Então, em relação aos cabelos, eu vejo uma reafirmação, tá, da transição capilar para o branco, tá?
De assumir esses brancos,
de assumir
esses
os
grisalhos,
brancos,
né?
E haveria representatividade aí do Cloud Dancer, tá? Em relação à maquiagem, nós vimos uma sinalização no sentido das cores mais frias também. Então, o blush bem rosado, né, um rosa quase lilás, a volta do snob na boca e tal. E o branco, nas sombras, numa alusão meio que anos 90 e 2000, tá, também foi uma retomada. O branco e o prata em relação ao dourado.
Que trazem quase uma pegada futurista.
Isso,
ali, né?
Isso, que os quentes tanto traziam, né? E exatamente, você falou tudo, traz essa pegada futurista, tá? Que está em alta e que é uma forma de olhar um pouco para o futuro, né? Então, em make, de que forma que isso poderia acontecer, tá? Ou no iluminador, tá? Só que, gente, lembrando que nas peles mais morenas ou mais quentes, ele vai explodir muito quando incide a luz. Então, a gente deve amenizar se eu uso off em vez do branco, um levemente rosé, ou nas quentes se eu uso um dourado bem claro, tá? Um pérola, algo assim, tá? Que na sua pele já vai cair um pouco assim. E nos olhos, eu vejo de duas formas, isso pode ser bem usado, tá? Ou em forma de um delineado, tá? Branco, que...
Um delineado mais ousado, mais geométrico.
Exato. E aí eu acho que dá uma pegada bem bacana e bem moderna, bem geométrico. Ou uma sombra, como eu estou usando hoje. Então, eu tenho uma pele neutra quente, né? Ela até cabe o dourado e o prateado. O que eu fiz? De que forma eu adequei a essa pele mais quente? Eu fiz o côncavo um pouco mais terroso e usei o branco na pálpebra móvel, mais cintilante, tá?
E essa possibilidade de trazer outros tons também é interessante, porque você falou sobre o branco, e a gente não tem um só branco, nós até temos um branco, que é o Cloud Dancer aí ditando, porém a gente adapta o nosso tom de pele, vai mais pro off-white, vai mais para um branco mais aceso, digamos assim.
Exatamente.
Essas possibilidades, né?
Tem sim. O Cloud Dancer é justamente um branco um pouco mais opaco e mais leitoso, ele não é o branco dos invernos. Então, tá, das cartelas de inverno, né? Tô só traduzindo aqui pro leigo. Ele não é tanto branco intenso, né? Não tem a intensidade, a vibração do branco puro, né? Ele é um branco um pouco mais esmaecido. Então, ele estaria entre o off, favorecendo, de repente, uma cartela um pouco mais verão, um pouquinho mais outono, suave, talvez, ou cartelas claras, tá? Então, mas dá para você adaptar. Como eu falei, né? Uma pitadinha de amarelo aqui, uma pitadinha de azul ali. E assim dá mais a cara da harmonia da sua pele. E aí, o que nós temos? Num outro movimento, a cor do ano eleita pela Coloro em parceria com a WGSN, que é a maior empresa de tendências mundiais, de um modo geral. E eles entram com o que era o meu palpite.
Que é outro caminho.
Outro caminho completamente diferente, que é o Transformative Teal. O teal, o que ele é? Ele nada mais é do que um verde com uma pitada de azul. Ele transita muito bem entre o verde e o azul, o teal. É mais ou menos na paleta nos nossos lápis de cor da Faber-Castell que a gente tinha e tal. É aquele verde da Prússia. Então, é um verde que se aproxima muito das pedras preciosas e, consequentemente, da natureza, da energia das pedras e também da natureza, como o verde que é, né? Então, me parece fazer muito mais sentido e traz toda aquela coisa da higiene, do momento da preocupação ambiental, né? E da sofisticação das pedras. Então, o teal é uma cor belíssima que pode ser usada também como sombra, na roupa, né? Ele favorece várias cartelas pelo equilíbrio que tem entre o quente e o frio.
Eu amo, tá na minha cartela, eu uso muito e eu achei o máximo.
É inverno, Brenda?
Eu sou outono profundo. Ele tá ali, né?
Eu imaginei o inverno profundo ou outono profundo, tá ali.
E a Mônica, se você tá assistindo a gente pelo YouTube, você já viu. Se você tá só ouvindo, depois você corre lá, porque ela fez uma combinação dessas duas tendências e ficou incrível. Então, se você quer saber mais que tom exato é esse, corre lá, porque nos acessórios da Mônica Ganin você vai ver. E essa combinação de tendências e de personalidade é o que vai realmente moldar. Como é que a gente vai usar tudo isso no ano que vem, né?
Exatamente. Eu peguei o Cloud Dancer e tenho os meus toques de teal. Mas poderia ter sido de outra cor. Por quê, gente? Porque é o que a gente estava falando. O Cloud Dancer, como para protagonista, eu acho que ele não serve. Mas ele serve para pano de fundo, para a gente imprimir a nossa personalidade.
E você que está ouvindo a gente ou assistindo, imprima a sua personalidade também, porque é isso que traz o estilo, certo, Mônica?
Exatamente. Um beijo a todos, gente. Até semana que vem, em mais um.
Até semana que vem.
CBN Beleza Estilo, né?
Beijo.
Beijo, Brenda. Obrigada, obrigada, ouvintes.
CBN Maringá e LBX Construtora apresentam CBN nas Empresas. Nesta sexta, Luciana Penha apresenta os jornais CBN Maringá, primeira e segunda edição. Diretamente do plantão de vendas da LBX Construtora, na Avenida Paraná.